Tem alguns erros que todos os fotógrafos cometem ao administrar a fotografia como um negócio. E olha essa mensagem que eu recebi em retorno a um e-mail que nós mandamos para nossa galera. Isis, o que eu mais sinto dificuldade é em conseguir clientes. Já mandei fazer cartões de visita, já distribuí, já tentei abordar os clientes. O problema é sempre que a resposta é: vou falar com meu marido e nunca mais retornam. Então, assim, eu tenho feito vários ensaios de presente para poder ter imagens para postar, para divulgar. Não sei mais o que tentar, sabe? Quanto ao nicho, quero fazer ensaios. Não sou fã de eventos, mas não posso recusar nada. Quanto a entender a luz, aos comandos da câmera, o estilo fotográfico, eu tenho ido bem, obrigada, mas eu tenho um pouco de dificuldade com flash, tanto que eu nem uso pra não fazer merda. E é isso. Queria que as pessoas pelo menos aceitassem fazer um ensaio pago. Tenho me esforçado bastante. Tem alguma dica mágica? Inclusive, estou montando um escritório que talvez mais adiante se transforme num estúdio. Até mandei fazer as portas personalizadas. Pra começar, já vou logo ser super sincera com vocês. Se o seu negócio tá com dificuldades financeiras, fechando poucos clientes, você não tem que montar um estúdio agora. Não tem que montar um escritório, muito menos botar porta personalizada. Segundo, que pedir uma dica mágica é nitidamente esperar por um milagre que obviamente não existe quando você é dono, dona do seu próprio negócio. As coisas não acontecem na mágica do dia pra noite, gente. Então, acorda, tá? Você acha mesmo que uma porta personalizada, ou só cartão de visita, ou uma dica mágica vai fazer algum milagre por você? Esse é um dos primeiros erros que te fazem perder tempo e principalmente dinheiro: a falta de bom senso. De verdade, nesse exemplo que eu dei, que é real, não faz muito sentido um monte de coisa que tem ali, começando por montar um escritório para talvez, quem sabe, depois virar estúdio. Menos sentido ainda investir em detalhes que às vezes são caros, mas que na real não é o que vai te trazer clientes, né? Como a porta personalizada. Para ter um negócio bem administrado e com resultados, é muito importante ter bom senso com tudo que você faz, porque muitas decisões erradas e desesperadas podem ser evitadas se você botar tudo na ponta do lápis e pensar de forma lógica, ao invés de só como um voto de fé de que as coisas vão melhorar. Não é assim que as coisas funcionam. Se tem pouco dinheiro e pouco cliente, não precisa de um espaço que vai gerar um custo fixo agora, como se o espaço fosse sozinho trazer gente. Infelizmente, a conta não fecha desse jeito e você acaba se enrolando ainda mais. Precisaria ter todo um trabalho forte de divulgação prévia antes, para aumentar sua cartela de clientes primeiro, fotografando em locais externos ou na casa dos seus clientes, que não vai tirar um custo fixo mensal. Para depois, quando você tiver um planejamento melhor, uma média de clientes por mês e uma reserva financeira para bancar esse espaço, pelo menos nos primeiros meses, aí sim você poderia fazer esse investimento, que eu acho incrível, tá? Só que você tem que ter os dois pés no chão ali e colocar as coisas na ponta do lápis. Ter um espaço é uma grande responsabilidade e, com trabalho ou não, aquele custo fixo ali vai existir. Fora todos os investimentos que a gente faz, né, para ter esse espaço apresentável para os clientes. Então, se no momento a situação não é boa e você não tem uma estratégia bem definida em que seu estúdio vai com certeza aumentar o seu faturamento, não é o momento, talvez, de você dar esse passo. E para quem está ouvindo isso e, ah, não estou investindo em espaço nenhum e tal, adapta para sua realidade e pensa se não tem algum investimento, alguma coisa que você está querendo comprar ou algo que você já investiu que não era o momento ideal. O segundo erro é limitar sua fotografia somente à prestação de serviço. O que nós fazemos é um serviço, né, de fotografar as famílias, os eventos e tudo mais. E o erro de muitos fotógrafos é não oferecer algo a mais para os clientes, se limitar só ao que todo mundo normalmente faz. Eu já falei isso aqui várias vezes, que você pode aumentar e muito o seu faturamento como empresa e também agregar valor ao seu trabalho oferecendo produtos como álbuns, fotos reveladas, quadros personalizados e de qualidade para os seus clientes. Esses produtos que você pode oferecer e vender sem necessariamente fazer um novo ensaio ou fotografar uma nova festa, porque você pode usar as fotos que você já fez com clientes que já te escolheram. E essas são só algumas ideias. Eu tenho muitos alunos se diferenciando e oferecendo coisas cada vez mais inovadoras para os clientes, porque entendem cada vez mais também o que eles precisam. Quanto mais você divulgar esses produtos e agregar valor ao seu trabalho com eles, mais chances de você vender mais, vender de novo para clientes antigos e atrair novos, além de aumentar muito o fluxo de caixa e o lucro da sua empresa. Então, começa agora a trabalhar com produtos, aumentar os seus pacotes, montar um mestruário bem lindo para divulgar esses produtos e começar a gerar desejo nos seus clientes para aumentar as suas vendas de forma inteligente. O terceiro erro é ser criativo demais. Eu sei, parece estranho eu falar isso, mas calma que vocês vão me entender. Por padrão, nós fotógrafos somos criativos. Nosso foco está sempre em melhorar o nosso trabalho, pensando sempre na fotografia em si. Está sempre mais focado para esse lado. Mas com isso acaba que a gente tem mais dificuldade na hora de olhar para esse lado vendedor, para o lado do marketing da nossa empresa. E se você quer ter um negócio e viver de fotografia, é muito importante saber vender para ter dinheiro, tanto para pagar as contas, quanto para ter lucro na sua empresa, né? A gente não está aqui só para viver de pagar boleto. Então, sem clientes, sem dinheiro, você não vai sobreviver na fotografia, vai acabar pagando para trabalhar, e isso, apesar de ser muito óbvio, é um dos principais erros dos fotógrafos que acabam deixando de lado essa parte. Então, a partir de agora, se compromete aqui comigo, se compromete com você, coloca na sua cabeça que é obrigatório que você seja, além de criativo, um fotógrafo que também se preocupa com a sua divulgação e com as suas vendas. E eu sei que muita gente não gosta de vender e tal, e por isso que eu recomendo sempre a mesma estratégia que eu uso na minha fotografia e ensino para os meus alunos, que é uma venda por conexão e relacionamento, menos agressiva e que valoriza mais a qualidade do trabalho e não o preço, sabe? Ao invés de ficar forçando uma venda, tendo uma comunicação muito focada em promoção, falando de preço o tempo todo, ou fazendo alguma inversão de risco e coisas do tipo, eu quero que a venda seja uma consequência, que ela venha através de um cliente que se identificou com você, que se conectou com a sua mensagem por tudo que ele viu na sua divulgação. O quarto erro é não cuidar das finanças. Você começa na fotografia pensando em realizar um sonho, em fazer trabalhos incríveis, em encantar os seus clientes com as suas fotos. Mas você só continua nela e cresce se você tiver dinheiro no bolso e uma empresa saudável. E por isso é muito importante, desde o primeiro momento, você cuidar do seu dinheiro pessoal e profissional. Eu canso de ver fotógrafo que nem olha pra isso, não faz ideia se lucra, quanto lucra, não consegue nunca aumentar o preço e fica só empurrando com a barriga essa parte, esperando um milagre ou uma ajuda cair do céu, né? Não precisa ser um gênio da matemática pra cuidar as finanças da sua empresa, tá? Você precisa saber quanto entra e quanto sai, quais são os seus gastos fixos e variáveis por mês e quanto você quer faturar para ter um planejamento de como você vai alcançar isso. Não é tão complicado assim. Só dessa forma é que você vai conseguir manter a sua empresa saudável e tendo métricas dos seus resultados para identificar onde melhorar a sua divulgação para ter mais clientes sempre e conseguir fechar essa conta. Infelizmente, essa parte é mais chata, né? Mas tem que ser feita quando a gente tem o nosso próprio negócio. Ou você terceiriza para alguém fazer para você, porque não dá para ficar sem conhecimento do faturamento da sua empresa, cobrando qualquer coisa, dando desconto para todo lado sem nem saber os seus custos e depois não identificar por que os clientes não fecham. E cuidar das finanças pode ir além também disso que eu falei. Cuidar das finanças também envolve ser responsável com esse dinheiro que entra. Não dá para gastar mais do que você ganha, principalmente com um monte de coisa que você não usa ou que não é tão útil assim, ou que não vai te ajudar a alcançar de verdade os seus próximos objetivos. Não dá para não levar a sério a importância que o dinheiro tem para sua empresa e para sua vida pessoal. Então, cuida do seu dinheiro, cria suas planilhas dos seus custos, dos seus gastos, dos seus trabalhos, dos pagamentos e começa a monitorar isso mês a mês. Eu ensino isso com mais detalhe dentro do Fotografia como Negócio, lá dentro até entrego as minhas planilhas para facilitar a sua vida e se você quiser, entra na lista de espera clicando no link que tá aqui na descrição, tá bom? O quinto erro é querer fazer tudo sozinho. Esse erro aqui é o mais difícil de desapegar conforme a gente cresce como empresa e eu me incluo nessa, tá? Uma hora, mesmo que na marra, entre um surto e outro, a gente entende que a gente precisa de ajuda em algumas coisas e que não dá pra fazer tudo sozinho. Não com a mesma qualidade de trabalho e de entrega e nem com a mesma saúde mental. A gente pode até tentar, né? Mas normalmente não dá muito certo. Delegar funções não quer dizer que a sua empresa vai deixar de ser autêntica e com o seu jeitinho, tá? Não é nem de longe esse o objetivo. A intenção é justamente delegar funções para aumentar a qualidade do seu trabalho, aumentar sua organização interna como empresa e manter seu compromisso sempre com os seus clientes. E cada um vai entender melhor no que mais precisa de ajuda. Tem gente que precisa de alguém no atendimento, outros precisam de ajuda na edição, outros precisam de ajuda no marketing, outros nas finanças, ou um contador para cuidar da parte chata e burocrática, outro na produção dos álbuns, outro em tudo isso, né? Em alguma coisa a gente precisa abrir um pouquinho mão de fazer tudo por conta própria, porque isso só acaba travando o nosso crescimento e prejudicando nossa saúde e a nossa disposição. Chega uma hora quando você tem um volume maior que, cara, simplesmente não dá para fotografar, atender cliente, editar, cuidar da divulgação, do dinheiro, fazer tudo perfeitinho sem ter um mínimo de ajuda. A ideia é ter alguém para fazer o que você não quer ou não precisa fazer. Eu demorei muito para entender isso, porque eu já pensava que eu precisava delegar edição, que toma muito do meu tempo e eu não queria abrir mão dessa parte. Mas tem tantas outras coisas que não dependem ou não precisam ser feitas por mim e eu não enxergava que eu podia ter ajuda tudo ali pra sobrar tempo pra eu poder me dedicar ao que eu gosto de fazer e que também me toma tempo, tá tudo bem, né, de fazer como edição. Mas eu terceirizei a parte de embalagem, eu fui organizando algumas coisas do meu atendimento pra ter um padrão, enfim. Então eu fui ajustando a casa, você precisa fazer o mesmo. E não tem regra, tá? A única coisa é que fazer tudo sozinho em algum momento pode atrasar ou atrapalhar o seu crescimento e, dependendo da sua demanda de trabalho, isso pode te levar a um desgaste mental muito grande e eu não quero que isso aconteça com você. E você também pode ter o problema de não tratar tão bem ou com a mesma qualidade todos os seus clientes. Eu amo ser fotógrafa e é uma realização enorme ter os trabalhos, os clientes que eu tenho, mas já faz um tempo que eu vim entendendo essa necessidade de não estar sozinha e entendendo que para viver de fotografia tem muitas etapas que precisam estar sempre alinhadas com o nosso foco total para conseguir manter o rendimento e aumentar o faturamento da nossa empresa. Infelizmente não é só a parte legal e lúdica, né? Tem que pensar como empresa, saber onde você quer chegar para não aprender as coisas do jeito mais difícil e acabar se frustrando com a carreira. Uma coisa também legal para adicionar nesse ponto é que às vezes o fazer as coisas sozinha é também tentar fazer tudo sem investir em conhecimento e estudos com pessoas que já passaram pelo que a gente vai passar, para aprender antes de fazer besteira e saber certinho qual caminho seguir para alcançar os seus objetivos. Nós conseguimos aprender muito através de cursos, livros e conteúdos como esses que eu produzo aqui para você, trazendo mais essa realidade do mercado de fotografia como um negócio. Então, é isso, meus amores. Eu espero demais que esse vídeo tenha te ajudado e eu quero saber de você aqui nos comentários se você gostou, se abriu a sua mente, se ficou alguma dúvida e depois de comentar, manda para um amigo que precisa desses conselhos também. E ó, eu preparei um e-book com 12 leis para viver de fotografia, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui nesse vídeo, e ele é gratuito, super completo, e para você baixar é só você clicar no link que tá aqui na descrição. Baixa e depois me conta lá no Instagram o que você achou, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!